Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 45. A hora em que a tempestade amainava da sua primeira fúria, Mariquinhas dos Cachos levantava-se do canto da janela onde estivera a rezar, e punha ceia na mesa. A seu chamado acudiram João Fogaça e Crisovão, que estavam praticando na varanda. O capitão de mato dá ao amigo um abraço em que este, já quase restabelecido, se apoiava apenas por comprazer. Sentaram mesa. João Fogaça comeu com o apetite valente dos cuja já vida é o movimento constante, o almoço o desembaraço e a singeleza da gente do povo. Cristóvão devorou uma jurite que a sua ótida cuidadosa mandara assar de espeto para desenfastiar o doente. Sobre essa refeição consentiu o capitão de mato que bebesse dois dedos de vinho generoso. Terminada a ceia, a viúva guardou os arranjos e, puxando a candeia para a outra extremidade da mesa, começou a afiar. Enquanto na cabeceira os dois amigos continuavam numa dúbia claridade a prática interrompida. A verdade, João, que fazem hoje 15 dias, e ainda não descobristes modos de passar a evira um recado meu. O sertanejo pôs-se a assobiar entre dentes, o que era nele indício de mau humor. Se não for Estácio, a esta hora nem saberia se ela me tinha em lembrança ou já de todo me esquecera. Acrescentou Cristovão com um suspiro. Bem vos propus um meio, não aceitastes? Qual foi esse? Cercar a casa uma noite, arrombar as portas, e trazer-vos aqui a dama dos vossos pensamentos. Isso é coisa que se faça, João. No outro dia, em que conceito haviam de ter nesse dazela rela radmatada a sua mãe? Sem falar do perigo que haveria em uma tal empresa, para vós sobretudo? Pois recusais os meios que me lembram, não lhe vejo mais jeito. É como para o livramento do amigo Estácio. Chamo meu também, pois é vosso. Se deixasseis as coisas à minha vontade, assaltava uma noite o castelo com os meus 50 caboclos, e havia de o desenterrar de lá, ou não seria mais gente. Entendeis que tudo se leva à força neste mundo. Não, ainda que afinal tudo vem dar aí. Mas se vos confesso minha pouquidade, Cristovinho, cá essa vossa gíria de cidade, não me entendo com ela. Falai-me de seguir o rasto a alguém no escuro da mata, alta noite o fazer espera e de descobrir as manhas de qualquer animal de dois e quatro pés. Aqui tendes homem para tanto. Mas embaçar os outros de palavreado e inventar artimanhas, não nasci para isso. Cristovão escutava distraído, parecia aplicado a uma ideia que lhe trabalhava o espírito. Em vez de responder, ergueu-se resoluto e ágil. Pois quero ver se sem
liés, fê.
Aonde és?
Vamos à casa de Evira. Talvez o amor me inspire melhor do que a amizade a vós, João. Está para ver que eu consinta nesta imprudência, mal vos ergueis da cama e já vos queis meter em cavalarias altas. Desejo somente ver de longe a casa onde ela respira. Essa vista me curará mais depressa do que as vossas mesinhas. Não contesto a virtude dela, mas a experimentareis quando vos puderdes ter sobre as pernas. Ora sinto-me forte, sobretudo depois que sei.
Nada. Basta já o susto que rapei por vossa causa.
Não há o menor risco. Sinto-me restabelecido de todo. Ainda eu não vos dei alta, portanto sois meu enfermo, e como tal me haveis de obedecer. Cristovão riu-se e passou a mão ao chapéu do capitão de mato. Pois estáis despedido de meu médico. Entendeis, se me não quiser desacompanhar, a eis sozinho. Fazendo da espada bengala, o fidalgo se encaminhou à porta. Fogaça acompanhou-o resmungando. Eis o que procurastes, disse Fogaça amuado. Não é nada, um esmorecimento que já passou. O exercício me fará bem, há tantos dias que não ando. O capitão de mato trançou-lhe o braço e quis voltar à casa. Cristovão resistiu e com tal resolução, que o amigo não ousou contrariá-lo mais. Continuaram na direção em que iam, até 30 passos da casa de Dona Luísa, procurando uma aberta entre as árvores, por onde se pudesse ver perfeitamente o edifício. Fogaça obrigou o mancebo a sentar-se ali para repousar, enquanto praticavam no assunto que os trouxera. A habitação e os arredores, sepultados no silêncio e obscuridade, dormiam, mas uma luz baça velava no fundo de uma recâmara da habitação, e palejava a fresta vovó da última janela. Cristovão embebendo os olhos naquele mortiço clarão, como se fora o reflexo melancólico e lívido da alma de sua amante, suspirou. É janela de Vira. Vede a grade que a guarnece, a outra da frente pelo mesmo teor.
as portas constantemente fechadas e dobradas de trancas de ferro. O menor rumor que ouvem dentro, logo o tal que vos quis despedir põe a cabeça fora do postigo para espreitar. A casa está cheia de escravos negros e gente armada. E quereis que se entre lá sem torcer uma orelha? Cristovão já não o escutava. Via a imagem de sua evira Indéia e trocava com ela as queixas mútuas de tantos dias passados em cruel aflição. O Caetão de Mato ergueu-se de um salto. Alguém nos espia? Com efeito ouviram-se as folhas estalarem sob um passo sutil e ligeiro. O vulto esbelto de um homem surgiu na penumbra e, assomando em face dos dois amigos, abraçou Ávila. Exclamou Cristovão, não podendo crer no que viam seus olhos. O governador consentiu a fim novos? Perguntou João Fogaça. Não, mas soltei-me eu. Bravo. Contai-nos isso. Depois, senhor Fogaça, agora urge negócio de maior importância, para o qual não me sobra tempo. Podemos nós ao menos ajudar-vos nele? Perguntou Cristovão. De certo, para isso corri até quem busca vossa. O acaso fez-me senhor de um segredo de estado. Cristovão, deparando-me a ocasião de prestar o maior serviço a errei e a esta capitânia. Se o consigo, irei ao governador e remirei por tal preço com a minha liberdade. Esta posição de fugivo e a capa de uma prisão me rebaixa a meus olhos. É desagradável, sem dúvida. Mas que contais então fazer? Preciso de armas e de alguns homens resolutos que me acompanhem esta noite. Dentro de uma hora, decididos a morro levar o ar ao cabo a façanha em que me empenhei. Esses homens, onde os iria eu buscar, de repente tão tarde da noite, fugitivo e sem recursos, lembrei-me que vós podis obter do senhor João Fogaça. São vossos quantos quiserdes, do cem da minha companhia, seu capitão inclusive. Obrigado, respondeu Estácio apertando a mão calosa do forasteiro. Basta-me des. Em meia hora os tereis. Se alguns já foram embarcadiços, prefiro esses, porque o negócio é no mar. Bom, tenho justamente um contramestre para a lancha. É o meu capataz. Esperai-me um instante, enquanto me arredo para chamá-los. Aqui estamos muito perto da casa. João Fogaça afastou-se pelo matagal afora, e os dois amigos ficaram sós. Nesse instante a falsa luz os que esclarecia a janela oscilou como se a mudassem de lugar. Cristovão estremeceu como a chama, pensando que ela se extinguia deixando em treva sua alma e o aposento que iluminava. Esse movimento lembrou a Estácio o lugar onde estava Eva e a situação de Cristovão. Ainda não conseguistes vê-la? Perguntou com terno interesse. Vê-la, a minha Elvira? Não pedi tanto a Deus, Estácio, nem tanto ousei esperar. Por feliz me dera se lhe pudesse mandar uma palavra minha. Cristovão tirou do gibão a página que escrevera na véspera. Que sejam tão impenetráveis aqueles muros, que apesar da dedicação de amigos, vigilância dos espias, não possa ali penetrar de mim nem esta delgada folha. O mancebo arrancou estas palavras do coração com um suspiro pungente. Estácio sentiu-se comovido desta mágoa, que o tédio da resência e enfermidade exacerbava, e correu o olhar do papel que o amigo tinha na mão, a janela esclarecida. Da confrontação desses dois objetos ressaltou-lhe no espírito a ideia de aproximá-los realmente e abriram passagem pelo outro. Dai-me este recado, Cristovão. Nesse instante ouvia-se o grito da saracura vibrar no ares, e logo após o canto da ave, era o sinal do capitão de Mato chamando o capataz e 10 homens. Estácio apalpava o papel e experimentava nos dedos a ver se enrolava-o com facilidade. Achou rijo por causa do dobrado. Não podeis abri-lo. Que pretendeis fazer, Estácio? João Fogaça não tarda. Em chegando ele vereis. Ei-lo aqui à vossa disposição, disse o forasteiro avançando. Ainda estão por aqui perto os olhos de coruja e o lombo de cobra que eu vi há 4 dias. Por força, cada um no seu posto. Então temos o que é necessário. Onde há um índio, há o arco. Precisais de um arco. Justamente, Fogaça assobiou. As folhas rumorejaram e o capim estalhou. Instantes passados uma bola despenhou-se do cimo de uma das árvores, um vulto saltou do lado e uma sombra surgiu da terra. Eram os 3 sentidos do capitão de Mato, o qual arrancando da mão de um deles o arco, deu a Estácio.
O maca, diste. Serve esta.
O mancebo diminuiu o tamanho da flecha por metade e abriu junto à farracha bastante para ir passar o papel, que enrolou na seta. Cristóvão acompanhava em silêncio os movimentos do amigo. Tendo já compreendido a sua intenção, esperava em ânsias o resultado da ideia, que aliás parecia impenetrável. Também o capitão de mato inclinava-se a este parecer.
Agora é preciso que nos aproximemos, disse Estácio experimentando a corda do arco.
João Fogaço deteve?
Esperai. Aqui é pouca toda cautela.
Que estão eles fazendo agora na casa?
Perguntou aos índios.
Ainda estão acordados, disse Olho, porque há luz embaixo da porta.
Estão batendo prasto, disse Ouvido.
Estão comendo.
Acrescentou Faro, comendo peixe.
Qual a vaia da casa?
Na varanda de baixo, as vozes dizem.
Não há ninguém no terreiro que nos veja, ninguém.
Então acheguemo-nos. Conseguirá, Sexto Estácio?
Perguntou Cristóvão, sentindo o coração palpitar-lhe.
Esperemos em Deus, Cristóvão. Aproximaram-se cautelosamente, com receio de despertar a atenção no interior da casa, até a borda do valado que duas antes impedira o passo a passo ao capitão de mar o acorrido para salvar seu colaço. A janela de Evira ficava na distância de 3 braças, e a fresta esclarecida na altura de 20 pés.
Está examinou de novo a perspectiva da casa, e voltou-se para João Fogaça.
Onde estão os vossos olhos?
Capitão Mato segurou a cabeça do índio, como quem apanha um coco, e apresentou ao estudante.
Vê-se lá na fresta da janela, umas sombras delgadas.
Olho não vê sombra, mas os ferros da grade que está por detrás do pau.
Quantos ferros são?
2.
Um que vai lá da cabé, outro do ombro ao ombro.
Em forma de cruz.
É! Justamente o que me parecia. Agora sobe a esta árvore e olha para dentro por todos os lados.
O índio grimpou pelo tronco acima como um macaco e subiu até as ramas da árvore. Daí viu ele uma nesga do soalho coberto com um tapete e o cântudo de um bufete onde havia uma bilha d'água e uma pá dentata sobre escudela de pau.
Logo desceu para comunicar a Estácia essa observação, que arrancou um gemido a Cristóvão.
Isto já sabia eu, mas vos não queria dizer para não afligir-vos, hein?
Murmurou João Fogaça. O índio passara aos ramos opostos da árvore, donde podia enxergar de través um dos cantos do aposento.
Ali viu refletida no espelho do trumó a imagem graciosa de Elvira, ajoelhada ao genuflexório na cabeceira do leito. A formosa donzela, desfeita do lindo parecer, com a melancolia esmaltada no rosto mimoso, rezava, mas de repente turbava-se o recolhimento e compunção de sua atitude devota, e uma ideia veemente arrancava-lhe um gesto de enérgico desespero. Sua mão arrebatava do seio, onde o tinha oculto um papel, e esmagando-a entre os dedos convulsos, o erguia para o crucifixo com as mãos ambas estendidas, implorando a misericórdia divina.
Quando o índio deu conta pelo miúdo do que vira, Cristóvão apertou o braço do amigo.
Esse papel é para mim.
Sem dúvida.
E ela não tem um meio de mo enviar.
Nós lhe daremos.
Como, meu Deus? Estácio tirou do bolso onde o guardara o fio que lhe mandara Vascaminha e começou a medir-lhe as braças. Tinha 10, cerca do dobro da distância em que estavam da janela.
Para onde está olhando a Virgem Branca?
Para lá?
Respondeu o índio.
Não tire os olhos dela.
Feita essa recomendação, mancebo galgou a árvore por sua vez, até pôr-se ao nível do óculo esclarecido da janela.
Aí amarrou uma das pontas do fio no meio da flecha e, segurando a outra nos dentes, esticou a corda do arco.
Ouviu-se um sibilo nos ares, e no mesmo instante a luz mortiça do aposento escureceu.
Cristóvão sufocava com as mambas os palpites violentos do coração, João Fogaça admirava com a franqueza e sinceridade os homens fortes e superiores.
Lá está,
murmurou Estácio sentindo a resistência no fio.
Ouvido ergueu-se de um salto, e colando a boca à orelha de João Fogaça soprou-lhe.
Levantaram-se da mesa, a gente na janela da frente.
No mesmo instante Santi saltaram à outra orelha do capitão de mato.
Negro está no terreiro espiando.
Vem para cá.
João Fogaça deu aviso aos companheiros e estendeu-se no chão com Cristóvão e os 2 índios.
Estácio e Olho ficaram imóveis sobre os ramos da árvore.
Todos retinham a respiração que os poderia atrair se o espia se aproximasse da borda do fosso.
O negro veio rondando o terreiro, examinou a janela de Elvira e todo o espaço que o separava do valo, afinal desapareceu, dobrando para dar volta à casa.
Então Olho pendurando-se pelos pés aos ramos superiores, de cabeça para baixo, como um caju suspenso pelo talo, encostou os beiços ao ouvido de Estácio.
Este julgou o índio a lhe dizer que nada vira porque a luz se apagara, mas ignorava a força pasma dessa pupila. A virgem branca assustou-se, saltou em pé no meio da casa olhando a frecha. A luz não se apagou. Não escureceu, porque ela pôs-se diante. Agora descobriu. Com efeito a fresta clareara de novo. O índio, recobrando a anterior posição, examinou a vez. Elvira, no primeiro assomo da surpresa, se erguera de xoxofre e ficate cara estap e aterrada, ouvindo o sibilo da frecha e vendo o projétil do cravar-se na parede do aposento. Mais calma agora divisara o fio e o papel enrolado no colo da seta. Precipitou para o lugar, subindo ao bufete, despregou a arma com violência e desdobrou ansiada o papel. Caiu de joelhos lendo o nome de Cristóvão, e foi nessa posição que continuou a leitura da carta de seu amante. A carta era longa, e os olhos da donzela foram a cada instante nublados pelas lágrimas. Essas, enxugadas pelos beijos, iam apagando as letras e tornando-as invisíveis à luz baça da lâmpada. Estácio, corrente do que se passava, receando de um lado qualquer rebate, e do outro pressuroso pela sua empresa, advertiu Elvira. A donzela, vendo a frecha levemente arrastada pelo tapete, não fez reparo nisso, embebida, como estava nas palavras do amante. Supus talvez que fosse o seu próprio vestido que produzisse aquele movimento. Mas afinal, como a frecha fugisse subindo pela janela, recordou-se da linha que estava presa, substituiu-a pelo papel que tinha no seio e imprimiu ao fio condutor uma vibração para indicar que podiam retirá-lo. O mancebo compreendeu e, recolhendo rápido a linha, teve o prazer de sentir em pouco o perfume do bilhete de Elvira. Cristóvão correu a recebê-lo das mãos do amigo, que lhe o estendia do alto da árvore. No momento, o extremoso anzo amante devorava de beijos o papel, em pé na borda do fosso, os dois índios pularam outra vez do chão aos ouvidos do capitão de mato. Está cheirando a pólvora? Barulho de espingarda. Soprou outro. Mal acabavam, óleo despenhou-se do alto da árvore e, embrulhando-se como uma serpente pelo corpo de Cristóvão, arremessou-se com ele na moita vizinha. Era tempo, uma centelha fuzilara no terreiro da casa, e a bala do arcabuz passara zunindo na direção ocupada um segundo antes pelo amante de Vira. João Fogaça ergueu-se com a sua acostumada pachorra, sacudindo o pó das bragas. Desta vez me pagam o novo e o velho, disse-lhe sondando as trevas com o olhar. Por Deus, João, acomodai-vos. Não pioreis o caso com as vossas estraladas, exclamou Cristóvão travando-lhe do braço. Sacudiu Estácio. Já que fomos bem-sucedidos, não convém excitar ainda mais as suspeitas. Tenho para mim que nada perceberam. Então vamo-nos, enquanto não me aperta a tentação, disse o forasteiro, afastando-se. Cristóvão deu um passo, mas recuou tomado de uma ideia terrível. E Elvira, que talvez me supõe morto. É isso que vos inquieta,
respondeu Fossa. Pronto é o remédio.
E o capitão Tão de Mato soltou uma de suas estrepitosas gargalhadas, que reboou ao longe enchendo o silêncio do ermo.
É o danado do capitão de Mato, resmungou uma voz da outra banda.
Ele mesmo, Biltre, vai juntando no teu canhenho. Eu te farei as contas um dia.
Ditas estas palavras, seguiu os outros que já iam adiante.
Cristóvão ardia de impaciência por devorar as letras de Elvira.
Estácio ansiava por ver-se a caminho de sua empresa.
Que horas serão?
Passa de meia-noite, respondeu o capitão de mato olhando as estrelas.
A gente aí está. Ouvido tinha dado sinal. Por algum tempo nada se percebeu. Depois começou um ligeiro estalido, até que os vultos dos desínjios, com o capapazal Gonçalo à frente, surgiram do mato.
João Fogaça arengou assim os caboclos. Ides acompanhar este cavalheiro, o senhor Estácio, onde ele vos quiser levar, e para o que ele ordenar, ainda que seja para vos atirar ao fogo e esfolar-vos vivos. Estais entendidos?
Ora bem, Péleve, olho vivo e ouvido alerta.
Marcha! Voltando-se para o capataz. Eis de gostar da dança, então, Gonçalo?
É negócio de embarcar.
Estácio abraçou Cristóvão, apertou a mão à Fogaça e desapareceu nas sombras. Cristóvão tornou a trato da impaciência de ler a carta de sua amada, e correria se não fora retê-lo o prudente capitão de mato, que o levava pelo braço. Elvira escrever estas palavras, põe bem mel. Desde o instante cruel em que vos arrebataram a meus braços, tenho desvivido em contínuo martírio. A princípio foi com a nova terrível de vosso passamento que tentaram envenenar-me aos poucos. Ainda que eu vos sentia vivo no fundo de minha alma, não sabia se era,
porque já transida deste mundo, me fora reunir convosco em outro melhor. Usaram depois rogos e ameaças no vão intento de me aliarem de vós. Bem viram logo que, mais longe vos afastassem de meus olhos, mais dentro vos metiam de meu coração. Componho houvera no traçar da cara uma interrupção, como a indicava o final. Que ouvi agora, santo Deus, tremo de horror lembrando. Nem ouso escrevê-lo.
Vão.
Esperança única desta minha alma aflita, vinde amparar-me, se não quereis que me fine amaldiçoando a vida. Pensava eu que não houvesse mal palar enquanto me fortalecesse a fé de nosso amor. Que podiam fazer? Matar-me uma vez em minha pessoa. Iria esperar-vos no céu. Matar-me duas vezes, roubando-vos a existência. Seremos logo reunidos na eternidade. Mas por desgraça nossa enganei-me, esposo meu. Querem separar-nos para sempre na terra e no céu. Vinde, é forçoso que vos veja e fale. Vinde salvar-me da eterna perdição. A alma de Cristovão, acudindo a esse reclamo ansiosa, arrojou-se, mas o corpo debilitado pela enfermidade, apenas erguido, recaiu inerte e frouxo. Fim da segunda.